Mas eu acredito pessoalmente que muito do que a gente viu nos Estados Unidos, que foi o produtor voltar para fazer as coisas, menos funcionário, e o produtor usando da tecnologia como uma ferramenta muito importante para que ele tenha sucesso.
E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio, nós vamos falar com Agassiz Linhares Neto, que é engenheiro agrônomo, tal como o pai aqui também, engenheiro agrônomo, e produtor rural aqui na região de Cascavel. Agassiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Raízes do Agro.
Olha, é um prazer estar aqui contigo, Paulo, porque... da forma que a gente possa mostrar um pouquinho da nossa vida e do que a gente acredita no agro e o que a gente faz no agro.
É isso aí. E já vamos agradecer de antemão, né? A Cirlei acabou de sair daqui. A Cirlei foi quem nos indicou, né, o senhor por estar aqui, e agradecer, obviamente, o senhor, né, por estar aqui prestigiando e tal, né? É uma super amiga nossa. A gente se conheceu pela internet e ela indica, e eu falei que eu ia vir para Cascavel. Eu falei, não, quero um produtor aí top pra gente conversar, ela indicou o senhor, e que bom que deu tudo certo.
A Cirlei é fantástica, né? Ela é uma pessoa que evoluiu muito dentro do agro. Verdade. Iniciou com um programa e hoje ela navega dentro do agro, dentro das mulheres do agro, dentro das palestras com os próprios homens, e ela, por ter nascido também dentro da agricultura, ela se inteira do assunto pra não falar besteira, né? É o que acontece com muita gente.
Que é o que tem muito por aí, né, senhor? Senhor Agassiz, pra gente começar aqui, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, as raízes lá da família.
É, como você falou, eu sou agrônomo, né? E eu, quando decidi fazer agronomia, muita gente até estranhou, porque a minha família não fazia parte do agro, né?
Ah, é?
Minha família era família de comerciante e tudo, morava em Ponta Grossa, nasci em Ponta Grossa. E daí resolvi entrar para agronomia. Dentro da agronomia, fui muito eclético em muitas coisas, passei, se a gente for contar tudo que eu fiz, vai uns 3 programas, mais ou menos. Mas eu já na faculdade fiz muitos estágios, depois trabalhei logo que me formei em multinacional, na DuPont. Logo que saí da multinacional, fui para uma revenda de defensivos, comecei a agricultura em 93. E mesmo lá, de 93 para cá, fazendo agricultura e entrei na pecuária nos anos 2000, eu mexi com muitas coisas. Né? Tive programa de pesquisa, consegui montar um banco genético de soja, um banco genético de milho, agreguei alguns sócios que são pessoas fantásticas, o Fernando, o Dr. Luiz Ricardo, o Luiz Fac, e há uns 8, 9 anos atrás nós vendemos o nosso banco genético de soja para a Bayer. Uhum. Paralelo a isso, fui secretário da Agricultura em Cascavel por 2 vezes, ajudei na FAG a implantar o curso de agronomia, fui coordenador de curso de agronomia, então bastante eclético nas minhas atividades, mas a minha raiz de 93 para cá foi justamente mexer com a parte de agricultura, soja, milho, trigo morisco, aveia. E em 2002, 2001, iniciei com a criação de gado Angus. Uhum. Trabalho com a formação de reprodutores Angus, vendo touro Angus, fêmeas Angus para reprodução, e trabalho também com corte, alguma coisa de corte e engorda. Então é bem eclético aquilo que a gente trabalha e vive bastante o agro. E por ser agrônomo, eu acredito que a gente acaba se aprofundando um pouquinho mais nos conhecimentos. Então, sempre fui bastante técnico e busquei bastante a história de que defendo a história de que a lavoura do agrônomo nunca vai ser a mais limpa e nunca vai ser a mais produtiva, mas talvez seja o que a gente busca, seja mais rentável.
Mais rentável. E esse é um ponto que a gente sempre conversa, né? Que muitas vezes a gente está na busca enorme pela produtividade, mas muitas vezes ela não é viável, né? E você pega momentos como nós estamos vivendo agora, de queda de commodity, alta dos custos que teve no ano passado, tal, uma série de coisas que vão acontecendo. Se a gente não ficar de olho em todo esse sistema, a gente às vezes fica míope, né? Olhando para uma coisa só, né?
Exatamente. Então, até hoje na feira mesmo, a gente vinha conversando de manhã com algumas pessoas no caminho de vir aqui para o stand da Piscin. E eu tenho dito para os fornecedores, né? O pepino está na mão deles hoje, porque o produtor rural, infelizmente, não manda no preço do seu produto. Tá? Então a gente produz soja, produz milho, ou produz touro, ou produz boi, e a gente não manda no preço que vai vender. A única coisa que a gente consegue trabalhar, e é o que deve trabalhar, é a eficiência na produção e a diminuição de custo. Então a pressão nossa hoje em cima dos fornecedores vai ser muito maior. Então nós precisamos que o fertilizante baixe de custo. Então se nós tivermos um fertilizante a 3 lavouras atrás, R$5.000 mais ou menos a tonelada, na lavoura de milho passado, R$3.500, na lavoura de soja, R$2.200, R$2.300, esse ano os formuladores de fertilizante, as empresas de fertilizantes, vão ter que baixar de R$2.000 para nós comprarmos o fertilizante para a próxima safra. Porque nós temos que fazer e ele tem que custar em torno de 18 a 20 sacas de soja por alqueire. Sim. O fertilizante. Então, a tonelada. Então, a tonelada vai ter que custar 18 a 20. 18 dá 1.800. 20 dá 2.000. Então, o fornecedor vai ter que mexer nos seus preços para que se torne viável uma próxima lavoura. Se ele não fizer isso, nós vamos ter que, talvez, plantar com menos fertilizante. Sim. Vamos ter que usar da poupança nossa, que está lá no solo dos anos que a gente fez uma adubação grande, e baixar. O produtor tem que pensar nisso. Sim. E é isso que a gente vem dizendo hoje para o produtor. Aquele produtor que se endividou muito nos últimos anos vai ter que segurar de toda forma, né? Aquele que já teve um cuidado já por causa desses 2, 3 anos, já vem numa situação melhor de controle de seus custos.
E, seu Gassis, pra gente voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu imagino, assim, que essa decisão do senhor ter partido pra agronomia, mesmo sem ter uma raiz no campo mesmo, de onde que veio essa vontade ou esse negócio de que, vou fazer agronomia, quero ser produtor depois? Como é que surgiu essa vontade?
Eu acho que muito que um pouco antes da faculdade, 2, 3 anos da faculdade, eu tenho um cunhado que era engenheiro civil que entrou na agricultura. E a gente visitava bastante ele, e naqueles momentos, aqueles 2, 3 anos antes da faculdade, a gente viu muito contato com a tecnologia. Esse meu cunhado sempre foi uma pessoa ligada à tecnologia, trazia pessoas de fora do Brasil para ajustar a lavoura dele, é de uma região lá de Ponta Grossa, onde já tinha o histórico da Fundação ABC, já com pesquisa e com tudo, e aquilo me encantou poder ver uma lavoura, entrar no meio da lavoura, deitar no meio da lavoura, ver as pessoas falando da forma de trabalhar um plantio direto, fazer a parte de biologia do solo e mexer, e isso me encantou. Então acredito que foi por isso que eu entrei na agronomia. E daí a agronomia, como você é agrônomo, sabe muito bem, ela é muito vasta, né? Ela tem um campo muito grande, né? Então muitas vezes a gente diz assim, o agrônomo conhece da agronomia. Na verdade, o agrônomo é um engenheiro, o agrônomo é um engenheiro eletricista, o agrônomo trabalha com a parte de desenvolvimento, é projetista, tem que trabalhar com pessoas. Eu sempre brinquei que o maior defeito dos cursos de agronomia hoje é ter pouca parte administrativa. Então a gente sai como agrônomo, conhece um pouco de tudo, mas da administração conhece muito pouco. Isso até eu fez com que, quando eu mexi no projeto pedagógico da criação do curso de agronomia aqui em Cascavel, eu aumentasse a carga horária nessa parte administrativa e mexesse um pouquinho na parte administrativa. Porque o agrônomo, acima de tudo, tem que trabalhar na administração. Sim. Todos têm. Então, eu diria que o ensino deveria dar uma atenção especial para a parte de administração em todas as profissões, porque nós temos que administrar a nossa vida, nosso negócio, da mesma forma que eu tenho que administrar a produtividade da minha lavoura. Então, foi isso que eu acho que lá atrás me chamou a atenção, vendo esse meu cunhado fazendo uma administração com excelência dentro do início da agricultura.
E é interessante mesmo o senhor ter falado isso aí, agora eu estava pensando aqui nas disciplinas que eu tive, né? Eu gostava muito da área de gestão, mas por quê? Eu trabalhava na fazenda da escola, e na fazenda da escola, por ser a fazenda da escola, tinha todos os controles zootécnicos. Então, a gente, como aluno, tinha que fazer o abastecimento dos dados, analisar aquelas informações, tal vaca vai parir tal época, então já tira ela pro pré-parto ali, não sei o que tem. Então, a gente tinha uma visão de dados, né? Só que na faculdade não tem, cara. Se você quiser fazer alguma coisa mais aprofundada, você tem que fazer disciplinas específicas, técnicas, né, puxar coisas que você não tem, não é, pra nós não é intuitivo isso aí, né, e pô, saber que tem gente pensando nisso é muito legal, sabe, porque é uma coisa que falta muito.
É, eu acho que justamente isso, essa parte ser colocada dentro do curso de agronomia, ela vai inclusive melhorar a gestão do agrônomo em relação ao que ele vai fazer, que como é tão aberto o campo, ele vai também conseguir discernir melhor o que é que ele deve fazer.
O senhor também não falou aí, mas o senhor foi professor também, não?
Fui coordenador do curso de agronomia no primeiro ano para ajudar a implantar. Uhum. Fui professor durante 5 anos, 6 anos. Tive a grata satisfação de dar aula para o curso de engenharia elétrica, engenharia civil. Os melhores alunos que eu tive, sem sombra de dúvidas, foram da engenharia elétrica. Uma turma fantástica que nós tivemos em 2003. Até hoje encontro os alunos na rua. Mas eu dei aula por um período curto, justamente porque o objetivo era só a implantação do curso de agronomia. Sim. Então foi de 2003 a 2007 que eu fui professor. Hoje, de vez em quando, eu dou uma palestra, faço alguma coisa, falo um pouco de transgenia. A gente mexeu muito com transgenia. Quando entrou no Brasil os primeiros materiais de soja tolerantes a glifosato. Então a gente trabalhou muito isso para desmistificar um pouco essa questão do que é um organismo geneticamente modificado e dentro mesmo, quando fui secretário por 2 gestões, em 2007, em 97 e depois em 2017, para os produtores e tudo, mostrando as questões do agro.
Sim, e é legal, né, que o senhor teve toda essa experiência, não só na agronomia, obviamente, mas a experiência no universo das multinacionais, né?
Isso.
O que, de certa maneira, deve ter te dado uma substância diferente quando o senhor começou a ser produtor rural, né?
Com certeza. Eu digo que a escola da multinacional é uma escola muito boa. Hoje é tratado muito pejorativo, né? Porque a multinacional no Brasil tem suas qualidades e tem seus defeitos, como todas as empresas. Mas ele traz uma escola impressionante e organizacional para a vida da gente. Então, cursos que ela proporciona, aquilo que faz. Hoje, na propriedade, nós mexemos muito com essa parte de formação. Então, nós aproveitamos dos cursos do Senar, que tem uma gama muito grande de cursos, e a gente vai tentando mexer com a formação dos nossos funcionários, tanto na qualificação técnica, quanto na qualificação pessoal, como mexer com qualidade de vida, com os cursos de qualidade, para que ele possa gerir melhor a sua família e poder trabalhar mais contente em relação com aquilo que está acontecendo dentro do seu seio familiar. Com ele fazendo isso, daí a parte técnica facilita. Então, a formação numa área de defensivos, a formação numa área de maquinário, como operar o maquinário e tudo, entrar com as novas tecnologias, né? Isso faz com que esses cursos tenham, vamos dizer assim, uma ferramenta muito grande, e essa ferramenta eu acredito que veio da cabeça nossa de ter trabalhado em multinacional.
Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. O senhor falou que começou na agricultura lá em 93, né?
Isso.
E aí, mais recentemente, um pouco depois, né? Começou a parte de produção pecuária, né? Com Angus e tal. Hoje, como é que funciona o sistema de produção aí do senhor?
Eu acho que a integração lavoura-pecuária é uma ferramenta bastante importante, principalmente em anos difíceis como esse que nós estamos.
Sim.
Então, um exemplo pequeno, eu acredito que é quando chegou em dezembro, nós comercializamos um pouco do milho que eu tinha ainda da safrinha passada, e a decisão hoje é 100% tomada em conjunto. Uhum. Já fazem 8 ou 10 anos que eu não vendo um saco de milho ou de soja sem consultar minha esposa e hoje as filhas que estão junto. Então, na decisão em conjunto, em dezembro, a gente resolveu comercializar 50% do que nós tínhamos de estoque de milho até o momento. Vendemos milho a R$ 62, R$ 63, R$ 64. E quando chegou lá pelo dia 10, 15 de dezembro, nós falamos, não, vamos segurar agora o restante do milho para vender em janeiro, que teoricamente em janeiro os preços iriam melhorar. Né? E chegou em janeiro, os preços pioraram. Né? Como pioraram os preços? preços, qual que foi a alternativa nossa em relação às despesas? Não, vamos mexer com venda de gado. Então, janeiro, todo mês de janeiro e todo mês de fevereiro, todas as nossas despesas estão sendo custeadas pelo gado que estava no confinamento. Então, a gente foi terminando, as cabeças estão no confinamento, coloquei ainda essa semana mais alguns animais no confinamento e ajustando a questão de venda, que nos parece hoje a melhor alternativa. Então, nós participamos de cooperativa de carne, que tem uma bonificação pela qualidade do animal que a gente tem, e acaba vendendo aí a R$256 arroba de uma fêmea, R$252 arroba de um macho, né? O macho vale menos que a fêmea. Mas, de qualquer forma, se tornou uma alternativa em relação a ter que vender o grão. E estamos segurando o grão. Eu acredito que o grão, talvez mais um mês, dois ou três, o milho deve melhorar e a soja talvez no segundo semestre. Então, essa união de ter lavoura e de ter pecuária, ela te ajuda nesses momentos de você poder fugir um pouquinho de uma crise em relação a outra. Acho que talvez até o melhor seria uma integração lavoura-floresta, né? Pecuária-floresta. Mas nós temos ainda um pouco de árvores plantadas, um pouco de eucalipto, mas muito pouco ainda em relação para nossa área pequena. Então, mas ainda ajuda. Tem momentos que a gente vende eucalipto para poder ter uma renda e não vender as outras coisas. Hoje está ruim também, a madeira está muito ruim. Talvez deve subir. Então, eu acredito que essa integração é boa, mas tem um senão em cima de tudo isso. Que eu fiz durante, talvez, 10 anos, 12 anos, isso com um custo mais empírico. Um custo mais na mão do HACCP, planilha de Excel e tudo. E agora, há 3 anos atrás, colocando as filhas junto. Eu tenho uma filha que é agrônoma, mas que mora fora do Brasil, mas que ajuda via internet, e tem uma outra filha que fez administração, fez arquitetura, que ajuda nessa parte administrativa, inclusive mexendo com software, mudando a software e tudo, e aonde a gente consegue hoje saber exatamente separado quanto custa a pecuária, quanto custa soja, quanto custa o milho, tá? Individual, quanto custa o armazém. Então tem um pequeno armazém antigo, trabalhei com semente um período, depois parei de trabalhar com sementes, tendo esses custos separados, porque não justifica você ter uma atividade que dê prejuízo. Então isso eu falo há muito tempo, quando vou nos lugares, que quando nós fizemos, por exemplo, o curso do Senar lá, de gestão, né, eu com a minha esposa junto, a gente viu tanto que a avicultura dá prejuízo, ou que suinocultura tem momentos que dão prejuízo, ou que tem leite que tem momentos que dão prejuízo, e que o produtor fica insistindo, né? Então, eu acho que esse custo tem que estar muito na mão, porque as margens diminuíram demais, e aquela atividade tua que não dê lucro, você tem que começar a tentar enxergar o futuro um pouquinho para frente, para ver se vale a pena manter ela ou não. Sim. Manter. Então, isso eu acho que é muito importante do produtor. Se a gente pegar Cascavel na década de 70, que iniciou a agricultura aqui, 69, 68, abertos primeiras propriedades aqui, os pioneiros daqui, meu sogro foi um dos pioneiros. Naquela época, colhia-se 70, 80 sacas de soja e tinha talvez 90% de lucro, né? Não 90, mas que seja 50% de lucro daquilo que se produzia.
E aí, justificava disso, a gente querer aumentar a produtividade.
Qualquer,
né?
Coisa, é. Então, daí, qualquer coisa que fazia, mesmo um erro, ainda traduzia no lucro. Isso foi mexendo, mudando, a década de 80 mudou, a década de 90 mais. Então, quando eu comecei o meu programa de melhoramento de soja, cruzando soja, principalmente pela questão da entrada do transgênico e a proibição do transgênico, a Embrapa reticente a entrar com os transgênicos, e a gente vendo que no campo, os materiais que vinham da Argentina, que é a Embrapa, que é a Codetec aqui de Cascavel, os pesquisadores diziam, isso vai ser um tiro no pé, esses materiais vão trazer doença, esses materiais vão acabar com a agricultura do Brasil. Só que naquele momento, a gente plantava para produzir em torno de 40 sacas por hectare, 130, que a gente chama por alqueire, 125, 130 sacas por alqueire. Então, quando você fazia um planejamento de plantio em 93, 94, 95, até 98, 99, antes de entrar os transgênicos, você pensava nisso, 130 sacos por alqueire. Daí, quando colhia 120. Colhia 110. Um ano muito bom, colhia os 130, 135. Logo que entrou esses materiais da Argentina, já subiu 20, 30 sacos a produtividade. Então, em 2000, quando eu fiz o primeiro cruzamento de soja, e a gente começou a trabalhar com a parte de genética, acreditando que a genética ia dar um pulo muito grande e que uma Embrapa e uma Codetec iam ficar para trás, e infelizmente ficaram, perderam o mercado. 70% do mercado de semente de soja do Brasil, em 2000, era da Embrapa. Em 99, era da Embrapa. 20% era da Codetec e 10% era da FT Sementes em Ponta Grossa. É, então perfazia o total. Hoje a Embrapa deve ter 3% do mercado, 4%. A Codetec foi vendida, sumiu e entrou quem? Entrou uma Brasmax Nomar que veio da Argentina e implantou os cultivares dela. Né? Nós começamos a fazer, a gente usava, então eu sempre digo, ó, usava o cheque, os cultivares, para a gente checar dentro daquilo que a gente estava produzindo, produzia 130, 140. Dali 10 anos, os cheques estavam produzindo 200 sacos, 210. E hoje, nenhum produtor na região oeste do Paraná faz um planejamento de plantio da sua lavoura pensando em produzir menos de 200. Produz 200? Não. Produz que nesse ano 160, 165, 180 ano passado, 185, algumas áreas 200 e algumas áreas no ano passado 250. 240, aqui, pertinho do Cascavel. Produtores corretos e sérios que sabem que não é mentira, que produziu isso mesmo. Mas essa evolução de dobrar quase a produtividade de soja veio em decorrência de uma entrada de fora, de uma mentalidade de fora. Só que essa evolução no plantio não trouxe um aumento de renda, trouxe uma diminuição de renda. Então o produtor hoje, que não fizer conta, ele tem prejuízo. Então, a soja esse ano colhendo 165, vamos dizer, uma média talvez em Cascavel, 150, 160, 165, a R$135, R$140, daria lucro. A R$100 dá prejuízo. Uhum. E o produtor tem que ter essa consciência. Então, essa consciência do produtor, esse prejuízo do produtor, vai fazer com que o produtor cada vez mais busque diminuir o seu custo. E o fornecedor que vai ser prejudicado, que vai ter que buscar baixar o custo dele.
É isso aí. E essa visão ela é super importante, né, Salgacis? Porque, assim, de vez em quando a gente grava, eu gravo com o Antônio da Luz, que é lá do Rio Grande do Sul, né? E ele sempre fala isso é uma coisa muito importante. Ele fala assim, ó, no passado a gente tinha uma situação que a escala fazia sentido. Quer dizer, eu aumentar de 120 sacas para 200 sacas fazia muito sentido, porque a gente tinha uma margem grande, né? Então, os ganhos de escala, necessariamente...
O investimento você pagava facilmente.
Hoje não, hoje você tem ganhos marginais. Quer dizer, se... A margem é tão pequena que você tem que controlar os custos. Então agora você tem que olhar para dentro de casa. Você tem que olhar para dentro de casa, fazer conta, usar um software que seja, ou nem que seja Excel, mas fazer conta, porque não dá para ficar à mercê do mercado, como o senhor comentou, né?
Exatamente.
De você perder 10, 20 reais por saca e de repente você sai do azul pro vermelho, né?
E conseguir enxergar onde está o teu gargalo. Eu tenho dito muito isso. Isso é o mais difícil, porque a gente tem algumas coisas que a gente não se atina, porque são coisas que a gente não tem interferência. Então, um exemplo, óleo diesel. Então, óleo diesel, a gente não tem interferência no preço do óleo diesel. Cada vez que vai comprar óleo diesel, briga no preço, mas é o preço que está. Então, só que a gente tem interferência no consumo do óleo diesel. Então, a gente tem que estar atento em relação ao consumo do óleo diesel. Daí a gente diz assim, eu tenho um gerente meu que está comigo já há 18 anos, 17 anos, de vez em quando eu sento com ele e disse, você está vindo para a cidade 3 vezes no dia. Ah, mas o fulano pediu isso, daí quebrou isso, pediu isso. Disse, ó, você tem que, na hora que ele te pediu, ver se pode esperar até amanhã. E daí amanhã de manhã você vem na cidade, vai fazer o giro na cidade para voltar com as coisas. Porque uma vinda e uma ida na cidade, uma, duas, três vezes, vai um tanque de combustível da caminhonete. E daí um tanque de combustível da caminhonete custa quanto? E daí isso acontecendo 10 vezes por mês, quanto representa no final da safra? É uma conta boba. Eu fui num dia de campo agora, uns dias atrás, faz uns 2 anos. Eu sou muito de ficar atrás, de conhecer quando tem uma novidade. Uhum. Então, por exemplo, tem duas coisas que eu posso dizer para você que eu estou estudando faz 3 anos. Uma coisa que eu resolvi comprar e estou implantando, que é a questão do drone, aplicação com drone. Mas fazem 3 anos que eu estou mexendo até para ver a eficiência, para ver se você paga e tudo. A conta é muito atraente. A conta é uma coisa que... Porque você diz assim, ó, um pulverizador autopropelido, por menor que seja ele hoje, te custa R$2 milhões, né? Um drone te custa 200 mil. 250 mil, menos que 200 o drone, mas daí, com os acessórios lá, tanque, gerador, não sei o que lá, 200 e poucos mil. Daí você pega a área. Quantos hectares ou quantos alqueires tem que fazer um drone para ele se pagar? Ah, se eu só pulverizar com o drone no soja, com 400 hectares de pulverização de área, não de pulverização, né, de área, eu vou passar lá talvez 4, 5, 6 vezes, durante uma safra, ou um drone só não consegue fazer isso numa safra, vamos dizer que tenha 200 hectares, em 2 anos, só no amassamento da cultura ele se paga. Uhum. Só no não amassar, não a, cultura. Amassar a cultura. Nós temos aqui em Cascavel, talvez é um número que as pessoas não divulgam muito, nós já medimos muito isso, de quem amassa menos, que tem um planejamento de pulverização, que cuida na GPS, cuida tudo, é 5%. Quem não tem esse planejamento, 10%. Então você tem uma área dentro da tua lavoura que você põe semente, põe adubo, põe fungicida, põe herbicida, põe todo o custo nessa área e que ela não produz. Você pisa em cima dela, tá? Se você não pisar em cima dela e pensar em 6%, 5%, 400 hectares, paga o drone. Quantos hectares tem que ser para pagar o pulverizador? Uhum. Para pagar um autopropeleto. Então, essa conta é muita coisa. Mas daí envolve outras coisas, né? Que é, funciona, não funciona, é viável, não é viável, consigo aplicar, não consigo.
Operação,
como, né? É que vai o vento, a operação, quantas pessoas eu tenho que ter. Então, nós ficamos 2 anos e meio, 3 anos estudando isso e tomei a decisão esse ano, mesmo que eu venha muitos anos sem fazer investimento, no final do ano comprei um drone. Eu deveria ter comprado em agosto, me amarrei, comprei ele em novembro. Daí leva 1 mês e meio, 2 meses para formação, final de ano, ainda Natal e tudo, para fazer as aulas, são 8 aulas teóricas à noite, depois mais 2 dias de aula prática e tudo. Terminei há 2 semanas agora, estou habilitado como piloto de drone. Nós fizemos em 3 na propriedade, piloto de drone. Então vamos começar a operar agora para conhecer um pouquinho mais a operação e tudo e operar. Mas tem algumas facilidades, tem coisas ruins, coisas boas, mas uma facilidade que eu digo, que eu acho que isso é bom desmistificar, que é ele faz quase tudo sozinho. Desde que você coloque as informações no controle. Então, antes,
as informações certas.
Antes de eu fazer uma pulverização, eu faço um mapa e coloco ali. Eu quero tantos litros por hectare, quero assim, quero assado, não sei o que lá. E a rota que você vai voar, você na hora de voar vê o vento e ajusta o lado que ele vai voar para voar contra o vento. E controla se tem muito vento ou menos vento, igual o pulverizador. Então isso não muda no pulverizador. Sim. A cauda igual ao pulverizador. Tem que usar IPI, tem que fazer as coisas. Você vai diminuir só, em vez de usar 90 litros, 80 litros que eu uso por hectare hoje de cauda, vou usar 8 a 12 litros por hectare de cauda. Agora, vamos ver a eficiência e a operação disso nos próximos dias. Mas é uma tecnologia. A segunda, que é o que eu estava te dizendo, é justamente o que eu estou estudando ainda e não decidi. Estou decidindo. Mas uma coisa que vem em relação àquela questão do custo, né? O drone também em relação ao custo, mas é espaçamento. Se você andar pela feira aqui, vamos perguntar para os produtores qual é o espaçamento que ele planta. E daí a grande maioria vai dizer aqui para você 40, 45, 50, tá? Centímetros de espaçamento. Normalmente hoje, soja e milho, mesmo espaçamento para não mexer na plantadeira. Tá? Antigamente a gente mexia na plantadeira, hoje não, mesmo espaçamento soja e milho. Tá? Tem ensaios hoje mostrando que o melhor espaçamento na nossa região, vamos falar isso, né? É 70. É o terceiro ano que estão colhendo esses ensaios com 40 cultivares, com 3 tipos de população e mostrando que com 70 a rua fica mais aberta, você tem que ter um controle melhor de mato, de erva, coisa, mas o controle de insetos é muito melhor e as folhas de baixo ficam até o final da cultura, por causa que o fungicida entra. Sim. E o peso de grão de baixo
compensa,
melhora a produtividade. Tá? Então, você pega o peso de grão em cima da planta, o peso de grão no meio da planta, o peso de grão lá embaixo, é muito diferente numa planta com espaçamento menor do que uma planta maior. Daí você começa a olhar isso, olha um ano, olha outro coisa e tal. Esse ano me deu um estalo. O cara falou num dia de campo lá uma coisa que nunca tinha falado nos outros 2 anos. Você vai consumir menos óleo disso. Mas em vez de estar puxando 13 linhas na minha plantadeira, vai puxar 7 ou 8.
É isso aí.
7 ou 8. E daí meu trator...
Menos semente?
Até a semente vai compensar um pouquinho, mas vai ser um pouco menos semente.
Vai ser um pouco menos.
Mas vai ser um pouco menos semente. Então você diminui na semente. Você diminui no óleo diesel. Daí o cara diz, não, mas óleo diesel não é importante. Digo, peraí, óleo diesel custa 50% do valor do fertilizante. Todo mundo diz, o fertilizante é meu maior custo, a semente é meu maior custo. Óleo diesel custa 50%. Se for com alguns cuidados de consumo. Senão, ele custa 75% do fertilizante, ou igual ao fertilizante. Uhum. Aí que eu digo, ó, nós estamos partindo nesses anos de crise para que o produtor que vai ficar na lavoura seja aquele que faz conta, acima de tudo. E que não se aventure ao máximo, não que não tenha que se aventurar, mas que não se aventure ao máximo num descontrole de contas. É. Então, esse lado que eu digo, né? A agricultura está evoluindo para isso, né? Deus queira que eu esteja errado, que daqui no segundo semestre a soja volte a 130, 140, que o consumo mundial aumente, que haja algum problema, infelizmente, de safra nos outros lugares, né? O nosso já está colhido, mas que haja, ou que haja agora no milho nosso que está aí no campo, né? Mas... É, nós estamos produzindo e a manipulação hoje dos compradores em cima de nós é muito grande.
Sim, e acho que aí entra um outro ponto que eu queria discutir com o senhor, né? Fica muito claro que o senhor é um baita de um produtor técnico pra caramba.
A gente tenta ser, não, né? mas a gente erra também, né?
Mas faz parte do processo. Mas eu digo assim, hoje, uma coisa que a gente tem percebido, acho que é até pra gente posicionalmente isso aqui, essa visão de futuro, né? Quer dizer, o senhor comentou e eu assino embaixo, acho que é isso aí mesmo. A gente precisa se controlar, tem que ter gestão, tem que ter tudo isso aí. Novas tecnologias. Pô, o senhor estudou 2-3 anos aí, comprar um drone para fazer pulverização. Quer dizer, tem coisa aí, né? Tem coisas na tecnologia que a gente pode utilizar.
Com certeza.
Nesse
tem
sistema.
Que usar.
Como que o senhor vê a adoção de tecnologia pelo produtor? Como que isso vai ajudar no futuro, sabe? Olhando o futuro agora.
A tecnologia vai fazer com que o produtor possa sair da crise. Essa é a minha visão. Uhum. Se você sair hoje, você escuta todo mundo dizer que tem problema de mão de obra.
Tem. É verdade.
Todo mundo em todas as áreas. Todo. Não é só na agricultura.
Falta do pedreiro até o engenheiro agrônomo.
Todo mundo tem problema de mão de obra, tá? Nós vamos para uma automação. Eu acho que nós temos um exemplo disso aqui, pertinho de Cascavel, que é o frigorífico de abate de suínos da Firmeza. Quando foi concebido o projeto, há 8, 10 anos atrás, para começar a trabalhar, há 2 anos atrás, foi concebido 100% mão de obra. Eles abriram o frigorífico, tocaram os primeiros 6 meses e pararam a obra. Continuaram tocando o frigorífico, pararam a obra. Os sócios, donos das cooperativas, vieram sentar e disseram, ó, não tem mão de obra. Aí ia gerar 5 mil empregos, 10 mil empregos, não sei quanto. Não tem mão de obra para isso. O que nós vamos fazer com essa questão? Vamos automatizar. Mudou-se todo o projeto, continuou com aquela parte funcionando, atrasou 2 anos o projeto, mudou-se todo o projeto e está lá hoje funcionando com automação. Tá? Então, na agricultura, tem muitas coisas que são mais difíceis de serem automatizadas. Mas eu, quando comecei a agricultura, em 93, eu plantava, eu colhia, eu puxava no caminhão, eu pulverizava, eu punha nitrogênio. Então, eu tinha um trator 65X, tinha um CBT 2105, tinha uma colheitadeira 1530, tinha um pulverizador de arrastro da A17 da Jacto, tá, e a gente fazia tudo com aquilo ali. E daí naquela época mesmo a gente olhava e dizia, pô, eu entrei em 93 e em 94 eu comprei uma TC57, tá? Eu que já evoluí na tecnologia, já foi, digo, tem que evoluir. Hoje eu digo pra você, tudo aquilo que tem dentro, meu funcionário tá lá dentro do trator com ar-condicionado, com 10 monitores do lado dele, olhando piloto para plantar, sensor para ver se a semente tá caindo, sensor para ver se o adubo tá caindo. Não tenho ainda sensor de linha para ver se tá caindo na profundidade, certo? Mas vamos dizer assim...
É o processo, né?
É o processo. O processo todo, você vai usando a tecnologia para a tecnologia te diminuir a mão de obra. Tá? Ter menos impacto em relação dessa mão de obra, você tem que fazer a conta, é lógico, se hoje dá para pagar essa tecnologia ou se não dá, não adianta ser afoito e entrar todas as tecnologias sem fazer conta, eu tenho recurso para pagar ou não, isso vai me suprir o funcionário ou não, mas eu acredito pessoalmente que muito do que a gente viu nos Estados Unidos, que foi o produtor voltar para fazer as coisas, menos funcionário, e o produtor usando da tecnologia como uma ferramenta muito importante para que ele tenha sucesso. Sim. Sem tecnologia, não vai ter sucesso. Não é possível você fazer hoje uma lavoura manual. Uhum. Não é possível você fazer hoje uma cultura de hortaliça manual. Tá? Então, o cara que produz morango hoje, ele tem que estar dentro de uma estufa. Ele tem que controlar a temperatura dessa estufa. Se ele não tiver um controlador de temperatura, ele não vai ter sucesso. Tá? Então é isso que eu digo, ó, as mínimas coisas com as mínimas tecnologias. E graças a Deus nós temos hoje muita tecnologia pronta, muita tecnologia com preço mais acessível. Em 2002 eu comprei um monitor de colheita. E hoje eu diria para você, é muito raro eu usar um monitor de colheita e não usaria de novo um monitor de colheita, não compraria. uma tecnologia que passou, que eu usei, e que tem muitas dificuldades que são praticamente intransponíveis para um produtor. Então, talvez numa grande área, com uma estrutura de gente só para cuidar do monitor e coisa e tal. Então, monitor de colheita é uma tecnologia. É ruim? Não. É boa. Só que tem muita dificuldade no uso. Mas hoje, eu comprei o drone de aplicação e tô muito brabo comigo de não ter comprado junto ou não ter comprado ainda o drone de imagem. Tá? Para visualizar a minha lavoura, melhor. Para ver onde que eu estou errando na minha lavoura com as imagens. Então, é isso que eu digo. A gente gosta de tecnologia, faz. Eu sou muito seguro, não gosto de gastar. Mas eu vejo assim, a tecnologia vai ser o que vai deixar o produtor continuar na propriedade. Sem tecnologia, não fica na propriedade. E isso vale para tudo que é produzido. Para gado, para lavoura, para hortaliça, para frutas, para tudo que é produzido. Dentro do curso de drone, uma das pessoas que estava lá, uma senhora assim, bem simples, produz aqui em Santa Catarina banana. Uhum. E daí todo mundo dava seu exemplo das coisas que precisava. Ai, como é que funciona o drone nisso? Como é que funciona o drone naquilo? Como é que funciona não sei o que lá? E ela usava a banana. Né? A gente que não tem o contato, né? Começa a perceber, né? Diz, ó, olha a dificuldade de aplicação hoje numa cultura de banana, aplicada no morro. Numa cultura de café, lá no Espírito Santo, lá em Minas, em cima do morro. Aquele troço, como é que o cara faz uma aplicação? Então, como é que diz que um cara desse não vai comprar um drone? O cara vai comprar o drone amanhã. Porque a hora que ele perceber e ver o funcionamento do drone em cima de uma cultura dele de café, que ele tem que entrar lá dentro num costal, no meio daquele morro, no meio do coisa, com uma eficiência ruim. Né? Então, a tecnologia é inevitável. E a tecnologia, desde que tenha um preço acessível para nós, que ela possa se pagar, a tecnologia certamente vai ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do produtor rural.
Senhor Garcês, poderíamos falar sobre isso por horas aqui, né? Passamos aí pela história do senhor, por toda essa caminhada, essa jornada, né? Eu compartilho 100% do que o senhor comentou em tudo aí, não só nas questões de gestão, mas também na parte de tecnologia. É, eu vi um estudo há uns anos atrás que falava que, sei lá, não sei se 10 ou 20 anos, um a cada dois produtores ia sair da atividade, sabe? Vai ter seca, vai ter queda de preço de commodity. Cara, isso aí faz parte do jogo. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Cai produtividade por conta de clima, o mercado dá uma redução e aí vai sair na turma, né? E a tecnologia, não tem dúvida, a gestão e o uso de tecnologia, não tem dúvida que vai ser um daqueles aspectos que vai fazer a turma ir para frente, né? Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Espero que quem tenha ouvido aqui tenha entendido um pouco mais também do seu trabalho. Muito obrigado e parabéns, viu, por tudo que o senhor tem feito aí nos últimos anos.
Ah, eu que agradeço. Na verdade, o produtor eu acho que é incansável, né? O produtor... tem uma resenha, tem uma coisa de que sempre tem que estar fazendo as coisas para fazer. O que eu sempre digo e tenho dito muito nesses últimos 2 anos é que o produtor tem que se cuidar um pouquinho, tem que botar um pouquinho o pé no freio, trabalhar um pouquinho mais o seu negócio para que ele possa, acima de tudo, ter o sucesso e não ter que sair da atividade.
Sim, exatamente.
Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade.
Imagina. E para quem quiser seguir o trabalho aí seu, eu sei que a Fazenda tem também uma rede social aí, como que a gente pode encontrar?
É Angus Três Meninas.
Angus Três Meninas,
tá? Sim. Angus Três Meninas é o nosso Instagram, né, que tem. Uhum. A filha que cuida lá do Instagram, a gente posta muitas coisas de gado e tudo. E então, @Angus Três Meninas lá vai achar. Nós aqui em Cascavel estamos fazendo as coisas, sabe que a gente mais velho é mais relapso em fazer conteúdo, mas as filhas e tudo vão ajudando nessa parte para fazer conteúdo.
É isso aí, muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora aqui, meu, com o seu HCIS, tenho certeza que você viu valor nessa conversa, então considere compartilhar com alguém esse conteúdo, afinal o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @GrupoPiscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscin, www.piscin.com.br. Dá uma olhadinha no blog deles lá, que eles mantêm no site, e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Só que assim, eu sempre termino meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Bom demais! aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Ah.